משנה גיטין, מסכת גיטין, פרק ד' משנה ה'. מי שחציו עבד וחציו בן חורין. La persona que es un esclavo pertenecía a dos socios. Un esclavo kenaní pertenecía a dos socios. Y ahí un de ellos decide un día libertarlo. Entonces, esta situación, ¿qué ficó ahora? Este ficó medio a Ebet, medio libre. ¿Cierto? ¿Y qué acontece? Ficando medio esclavo, medio libre, está con un problema. Porque ya hablamos ontem, con el esclavo que nani cuando fica libre vira yudí. Entonces él es medio ger, medio Ebet. Entonces, Ben Betilel, primera opción dice así: Obed te trabó yo mejat, betatzmo yo mejat, libre Betilel. Betilel dice: olha, fica en esa situación. Entonces él trabaja un día, ¿sí? Un día no. Un día él es esclavo, otro día fica en casa. Un día es esclavo, un día fica en casa. Ambrula en Bechamay, llega Bechamay para Betilel y dice: ticante ne trabó, betatzmo lo ticante. Con esa solución que ustedes están dando, se solucionó el dono. Quería 50% dono. Entonces él trabaja un día, trabaja. Mas él propio está en una fría, como se dice. ¿Por qué? Dice Shifha y Efshar. Casar con una escrava no puede. Shekibar Hetzio Ben Horim. Porque él es medio ger, no puede. Bat Horim y Efshar. Casar con una mujer libre también no puede. Shekuar Hetzio Ebet, pues es medio esclavo. Y Batel, que no case. Valolón y Brao, la mela le pría veribia. Un mundo fue criado para procriación. Sheneemar, Loto, Verá, la Shevet y Etzara. Hashem no crió un mundo para ficar vacío. Ficó para la Shevet, para ser con población. Ela, dice Bechamay. Mi penetic una olam, para que Ebet tenga concierto. Cofine trabobe oseo tomen horim. Obligamos a este segundo socio que ainda es dono a libertarlo, aparte de él. Vekotev shtara hatzidamam. Yo esclavo, él escribe un documento. Por ejemplo, él ya 10.000, entonces mitad de 5.000. Entonces él escribe un documento que él está debiendo 5.000 para este. Para esta persona y va y pagando los pocos. Y concluye a Mishnah, Hazru Betilel, Leorot que vira Bechamay. Betilel voltó y concordaron con Bechamay. Que dice así: que esta situación de Hetzio Ebed, Hetzio Ben Horim no puede perdurar. Mitad de Ebed, mitad de Ben Horim. No puede ficar así, porque no puede casar. Entonces, obligamos al dono a libertarlo. Mas él asume una dívida, o esclavo, libertado, asume una dívida de pagar a esta parte, a esta persona que no quería libertar. ¿Ficó claro? Próxima Mishnah. Perek Daret Mishnah Vav. A mujer Abdola Goy o Lehutz Raret. Quien vende un esclavo, Kenani, para un Goy, lo que es prohibido, porque un Goy va a hacerlo trabajar en Shabbat. Y este esclavo está en una situación que él es medio convertido, entonces no puede. Entonces, la mujer Abdola Goy o Lehutz Raret, o vende él para fuera de Eretz Israel, y Atzá Ben Horim, si él consigue fugir, él fica libre. Punto. Primera alajá de Mishnah. Segunda alajá de Mishnah. En podim et ashvuim yoter al kedé de mehem y pene tikuna olam. No cuando ten cativ que yudim que fueron colocados prisioneros, por piratas, cosas así del género, secuestrados, y ellos están pidiendo resgate, no se paga un resgate mayor do que vale. Mi penético una ola. ¿Por qué? Porque si ellos van a pedir más y la comunidad va a pagar, entonces, ¿qué acaba aconteciendo? Ellos van a continuar secuestrando. Entonces se paga un precio normal del resgate. Mais do que isso, não. Ainda, ven mabrihim et ashvuim penetik una olam. E também, uma outra takaná, de acordo com Tanakama, vamos ver que tem machloket, que não posso fugir, tirá-los do cativério, os judim sequestrados, porque os próximos que os goim vão sequestrar, vão colocar isso com corrente, vão fazê-los sofrer. Então não posso resgatá-los sem pagar. Assim a primeira ideia sustenta, mas Rabbi Shimon ben Gamliel discute e arachai como ele, Omer mi peneta canata shevui. Diz, Rabbi Shimon ben Gamliel diz assim, se tem um sequestrado e você pode salvá-lo, salva. Se tem dois, você pode salvar só. O que não pode fazer, diz Rabbi Shimon ben Gamliel, é pegar alguns e deixar outros, porque esses outros vão sofrer. Mas se você consegue tirar todos, tira, e não, a gente não considera o que vai acontecer no futuro. E arachai como ele, se diz o Bartel. Ainda, outra arachá ligada com isto, diz a Mishnah, Elohim sefarim tefilim e mezuzot miagoim yoter akedei demem. Um goi vem oferecer tefilim o sefer Torah. Que ele fez? Ele roubou? Roubado. Não se paga mais do que o preço que vale realmente.
Mas se pode.
Sim, mas é o preço real, não mais. Por quê? Me penetre com uma hora, porque senão o cara vai... Vai roubar de novo. Mas o preço que ele vale... Se...
Mas mesmo por esse preço, para ele está bom.
Não, vale tudo bem. Mas, tá bom. Mas pelo preço do... Está bom? Mas pelo cabo do Sefer Torah de Tfilin. Continuando...
Desculpa, pelo cabo você paga qualquer
preço. Não, por isso que não. Pelo cabo teria que pagar qualquer preço. Mas, porque para não incentivar, então não paga o preço justo e acabou.
Pagar o justo vai pagar mais do que ele ia pagar para ele.
Não, o justo. O preço justo do Sefer Torah de Tefilin de Mezuzot, dependendo da situação que ele está. Preço justo, não
aí
pode pagar mais.
Podemos considerar que só para tirar da mão do boy.
Isso.
Qualquer valor pode
ser. Perek Daret Mishnah Zayin. Amotzi et ishto mishum shem ra. Quem divorcia sua mulher porque tem um boato que ela traiu ele. Divorcia a mulher porque traiu ele. Quer dizer, ele não tem prova. Pois teria prova, a mulher é chayav mitá. Mas tem um boato. Lo yachzir. Mesmo de divorciou por causa disso, por um boato que ela foi com outro, não pode mais, depois o boato foi que era tudo mentira, papapá, não pode mais casar com ela. Por que Jamim fizeram essa tacaná? Porque, justamente porque é comum acontecer isso. Então as pessoas, depois de 3 anos que divorciou ela, vai dizer, se eu sabia que era mentira, eu não divorciava. E por enquanto a mulher já casou com outro, tem filhos. Então o get está anulado retroativo. Então já falam para ele, olha, você está divorciando por quê? Por boato. Saiba que você divorcia e acabou, não tem mais volta. E a mesma coisa, Mishum Neder. A mulher que, um marido que divorcia a mulher por causa de que ela é uma mulher que está o tempo inteiro fazendo promessas. Ele diz, não quero ter uma mulher toda hora falando promessa, promessa, promessa. E está divorciando. Lo yachzir, também não pode voltar. Por quê? Porque também, pela mesma tacaná, que amanhã ele vai saber, vai estudar a lajot nedarim, vai ver que realmente podia desatar os nedarim, ou podia ir de um jajama, anular os neder. Então ele diz, olha, assim eu sabia que podia desatar os neder, então eu não divorciaria, e então que... Você está divorciando porque sua mulher está toda hora fazendo promessas, saiba que não tem mais volta. Não tem mesmo. Continuando. Sobre esse ponto de Neder, tem Machloket. Rabbi Yehuda Omer, depende o tipo de promessa que ele está divorciando ela. Qual Neder se adubo Rabbi Yehuda? Se um Neder que ficou famoso, que todo mundo sabe, então aí sim não pode. Mas se ele adubo Rabbi Yehuda, mas se não, todo mundo não sabe, se são Neder promessas assim, então não tem problema. Por quê? Porque as pessoas não vão saber e as pessoas não vão saber. Que Rabbi Yehuda está dizendo que o motivo é. Que o motivo é que Jamim fez essa tacaná para que as mulheres não fiquem toda hora prometendo, por isso fizeram esse tipo de tacaná. Mas isso quando é uma coisa famosa, mas se não é uma coisa famosa, não. Uma terceira ideia, Rabbi Meir Omer, com Neder Shetzari Hakirat Hacham, Lo Yazir, Veshenot Shetzari Hakirat Hacham Yazir. Rabbi Meir diz: olha, depende do tipo de Neder. Se um tipo de Neder que precisa de um Hacham para desatá-lo, então, realmente, esse tipo de neder, se divorciou por isso, não volta mais. Mas se não esse, é no tzarei hakirat hacham, mas se não precisa, que o marido sozinho podia desatá-lo, então pode. Bom, muito bom. Continuando, Amar Rabbi Eliezer, lo astruzei na imprensa. Rabbi Eliezer diz, não, não importa, não faz diferença se tzarei hakilat hacham ou não, não pode divorciar. Quer dizer, se divorcia, não pode mais voltar a casar. E conclui a Mishnah, falta um pedaço na Mishnah, se diz a Gemara. Tudo isso quando ele divorcia ela por causa do neder dela. Por causa do neder dela. Mas se ele é que prometeu divorciá-la, eu prometo que todas as maçãs são proibidas para mim se eu não divorciar você. E depois ele quer voltar, nesse caso sim pode voltar. Ama Rabbi Yossi, e traz Rabbi Yossi para a viúva um exemplo. Maase Betzaidan aconteceu neste lugar. Bechat Shamar Leishto, Kunam Ineni Megarshich. Quer dizer, ele prometeu, por exemplo, proibidas são as maçãs para mim, ou as batatas para mim, se eu não divorciar você, e divorciou. Vitiro lo hachamim sheachzirena mipene tikuno. Lo hachamim permitiron desatar o neder e voltar a casar com ela. Vamos mais um pouco, vamos terminar o perek, tá bom? Perek dalet mishnachet. Perek dalet mishnachet, diz a mishnah assim. Amotziet ishto mishum ailonit. Quem divorcia a mulher por causa que ela tinha sintoma da ailonit. Ailonit quer dizer uma mulher que não vai ter filhos, ela é estéril. Tem sintomas da ailonit. Então ele, olha, divorciou. Agora, o que acontece? Tem duas coisas aqui. Uma pessoa que divorcia uma mulher por ailonit, então ele está isento de pagar a ketubá. Está isento de pagar a ketubá. Quer dizer, se ele não sabia que era ailonit, e agora ficou sabendo, ele pode divorciar dela, mas não precisa pagar a ketubá, porque é um casamento que uma pessoa casa para ter filhos, e ela não pode ter filhos. Então, mas antes disso, a mozita está me chamando ailonit, a vida amarelo e a azir. A vida diz não pode votar. Não pode voltar a casa mais. De repente ela casou com outro e tem um filho. Tchau. Falamos para ele: você está divorciando por ailonit, não pode voltar a casa. Assim sustenta a viúva. Jajamim ombrim e achzir. Jajamim diz: não tem problema. Niset laher, esta ailonit que foi divorciada, veayula banimemenu. Casou com um segundo e sim teve filhos. Casou com outro e teve filhos. Agora ela vem, chega no Bedin e diz: olha, o sujeito me divorciou há 3 anos atrás porque não tinha filhos e não pagou minha ketubá porque era estéril. Agora você vê que eu não sou estéril. O problema é outro. Ele é o problema. Vitovat ketubá, agora ela retroativamente quer cobrar sua ketubá. Ama Rabiudá, diz Rabiudá, ombrimla, dizemos para ela assim: Shetikutech yafalach midiburaich. É melhor você ficar em silêncio do que falar. Por quê? Porque se você exigir a ketubá, então seu ex-marido pode falar: olha, se eu saberia que teria filhos, eu não iria divorciá-la. Então, retroativamente, o get não vale. Se o get não vale, então seus filhos são mamzer. Então, melhor fica em silêncio, não cobra que tu vá nenhuma e vem embora. Assim falamos para ela, assim diz a viúva. Muito bom, última Mishnah do Perek. Diz a Mishnah, são todos, se perceberam, são todas Mishnah, digas com tikuna olam, que jamim fizeram takana. Última Mishnah. A mujer etatzmo bet banav legoi. Un sujeto que se vende como escravo, él y los filhos para un goi. Algunas veces, a Gemara explica a Mishnah que él fez eso repetidas veces en Podimoto, no se resgata él. Normalmente tiene una mitzvah. Un yudí que se vende como escravo para un goi, tiene una mitzvah de resgatarlo. Si se vendió, llega a esa situación, tiene una mitzvah de resgatarlo. Mas si Ucala repitió, fue residente en eso, no en Podimoto. Aval podim etabanim lehar mitata bien. Mas si o pai falecer, resgatan si os filhos. Porque o pai que vendeu os filhos. E a última Mishnah. A mujer sadeu legoi vechazal ukaha mimenu. Alokeach mimenu vekurim mipenetikun aolam. Quem vende um campo para um goi. E ele está trabalhando no campo. Então, porque é Eretz Israel, e é proibido vender uma terra Eretz Israel, e transgrediu isso, Jajamim diz: olha, você, vendedor, vai ter que comprar as frutas do goi e trazer bicurim todo ano. Fazemos isso para Liknosoto, para que ele tente recomprar esse campo do goi, porque é proibido vender uma terra para um goi Eretz Israel. Muito bom.